11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E ao som do apito, 11 minutos no ar. Foi um final de semana cheio de muita coisa. Movimentado esporte no final de semana. A gente tem muita coisa boa para falar, hein? Tem João Fonseca em Roland Garros, seleção brasileira, final da Champions, sorteio da Libertas e da Suda. É coisa, hein, Pedro Pincer? Bom dia!
Estamos a postos. Bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo tranquilo. E foi realmente um final de semana, assim, para você estar com... Pedro Pincer não tem esse problema, é que ele tem 80. 7 telas.
Ah, era, são 7, para mim eram 80. Aquelas 80 telas dele acompanhando.
Ele fica só passando, fazendo pip ali, para cá, para lá, para cá, para lá. Então ele vai ter muita coisa para comentar com a gente aqui nesta segunda-feira. Inclusive, é claro que eu vou pegar no pé. Pedro Pincer, você botou grilinhos para a seleção brasileira no final de semana.
Aí.
E teve baile, meu caro Pedro Pincer. Rapidinho, 30 segundos, que eu quero desenvolver esse assunto.
Não, assim, foi muito legal o segundo tempo, porque os jogadores que entraram no segundo tempo ali queriam mostrar que tinham garrafa vazia para vender. Uhum. Né? Você viu que o primeiro tempo não foi tão espetacular assim. É. Né? Então, é isso.
Eu tinha um colega que estava comigo aqui. A gente sempre tem aqueles colegas do Zap, o Pedro Pincer é um deles, que a gente fica comentando aqui enquanto as coisas acontecem. Uhum. E aí ele passou um Zap para mim e disse assim... João Fonseca em Roland Garros tá melhor. Esse jogo tá muito chato. Aí no final eu disse, olha, você assistiu o tempo errado. O tempo que assistiu
primeiro
era
tempo foi
segundo
chato
tempo.
Primeiro tempo tava daquele que você fica reclamando dos jogadores, né? Fala, ô fulano, tu não faz nada aqui, só lá no seu time e tal, né?
Mas, olha, daqui a pouco a gente vai falar mais de futebol, porque agora a gente vai destacar o trabalho do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que é... tem audiência pública no, na Comissão de Esportes do Senado. Vamos ver a matéria do Rodrigo Rezende.
O CBCP, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, é uma instituição que representa centenas de clubes e instituições brasileiras que se dedicam ao esporte de pessoas com deficiência. João Batista Carvalho Silva, presidente do comitê, destacou que a organização já conta com 203 filiações e já foi responsável por 3 editais de distribuição de recursos. João afirmou que um quarto edital será divulgado em breve, com um objetivo específico.
Nós temos também um edital sendo gestado para fornecimento de uniformes, né, que não é uma dificuldade para os grandes clubes, mas para os clubes pequenos é sempre uma coisa muito difícil que a gente possa ter uniformes de passeio, de pódio, de competição.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, saudou o trabalho do CBCP na mentoria de gestores na busca de recursos. Mas a parlamentar afirmou que o caminho ainda é longo.
E aí vê que a execução, né, tem ali de 20 milhões, só metade foi executada, né? É fundamental realmente que o CBCP ele entre nesse front para preparar, para ajudar, dar esse suporte a esses gestores.
A audiência contou com a participação de atletas, caso de Júlio César Godoy, campeão parapan-americano no badminton em cadeira de rodas. Ele ressaltou que o trabalho dos gestores nos clubes permite a mudança de vida de milhares de atletas com deficiência.
Pedro Pincer.
Pois não.
O que é que você acha disso aí?
Eu acho que é importante ter uma entidade que junte, né, todos esses clubes, ainda mais com o esporte paralímpico sendo tão... mostrando tanta competência, né? Que a gente só olha para os esportes paralímpicos, especialmente, na época da Paralimpíada, eu acho. Uhum. Né? Então, assim, quando você tem uma entidade desse calibre aí, que muita gente nem conhece, nem sabe que existe, e junta mais de 200 entidades, eu acho importante que a gente consiga, aqui como casa que tem uma comissão específica do esporte, inclusive, mostrar que existe esse tipo de entidade que agregue, né, tantos clubes importantes e tem que colocar isso, dar luz a esse tipo de situação mais tempo para além da questão da própria Paralimpíada de 4 em 4 anos só, né? Então eu acho isso importante.
Não esperar só o ciclo olímpico, né?
Exato.
Ter uma continuidade, uma consistência, porque é esse trabalho que faz realmente surgir novos atletas e dar apoio àqueles que já estão aí.
Exatamente.
Vamos falar então agora de seleção brasileira. A gente começou falando de seleção brasileira. Começou complicado, né? Mas depois virou passeio. A imprensa espanhola chegou a chamar o Brasil de rolo compressor.
Calma,
né,
exagerou um pouquinho, né?
Era o Panamá, gente. Não era
essa coisa toda.
Agora, foi interessante porque o segundo tempo, especialmente, o time reserva, ontem teve 11 substituições.
Foi, pessoal queria mostrar serviço, né?
E a hora de dar realmente oportunidades. E o pessoal do time B, se é que a gente pode chamar de time B...
Tá mais pra time A, eu acho.
Fez mais gol do que o time A, o pessoal tá querendo vaga, tá querendo botar...
Eles pareciam mais entrosados, não parecia?
Caraminholas no Ancelotti.
Ele próprio falou, né, na coletiva depois, que tá pensando em mudar aí.
Pois é.
Muita gente entrou com gana, com vontade de...
Muito bem, né?
Mostrar que olha aqui, ó, tô aqui... Não, o 11 inicial não está fechado. Então, muitos jogadores aí, que é o próprio Danilo, o Igor Thiago, que muito pouca gente conhece, porque joga no Brentford, e não é um time muito conhecido, mas o cara fazer mais de 20 gols na Premier League não é para qualquer um.
Não é fácil, é verdade.
Né? Então tem muitos jogadores. O Ryan fez um belíssimo gol. Sim.
Aproveitou uma oportunidade ali, né? Ele tava de olho no campo.
Isso, né?
Surgiu espaço, então, ele fez gol.
O gol
muito
do
legal.
Danilo Santos.
O Danilo foi muito legal também.
Muito. E a gente, assim, que foi aproveitando a oportunidade na última janela, né? A gente aqui,
Foi ali nos amistosos da França e da Croácia, né?
Exatamente.
Então, foi bem legal. Então, acho que o jogo contra o Egito aí, que é o último amistoso antes
sábado
da estreia
vem,
contra,
né,
Marrocos, isso, sábado que vem. Pode ter umas alterações aí no time titular, viu, Gisele?
Eu estava ouvindo hoje no rádio, vindo para cá, um comentário que parece que... Eu me identifiquei um pouco com ele, olha só. Parece que quem está ali no time que está mais certo, né, que tem Livini Júnior, né, o que jogou no primeiro tempo, o pessoal do primeiro tempo, está sentindo um pouco o peso da camisa e não consegue decolar, né? O pessoal fica ali meio amarrado, não consegue dar passe, erra muito, perde muita bola. Agora o pessoal que entrou ali como o time reserva, né, que quer mostrar serviço, não estava sentindo o peso da camisa,
né,
da seleção,
verdade,
não. Estavam jogando assim, mais livre, assim.
Muito azeitado.
Achei mais legal.
Ali do Paquetá, do Henrique, do Rayan.
Teve troca de passe legalzinha ali, né?
Muito legal. Tava sem peso, estavam sem peso. Gente, vamos aproveitar aqui para botar caraminholas na cabeça aqui
mostrar que
a gente pode, né? Então, acho que isso foi bem interessante. Mas é claro, a gente sempre fala, não foi uma seleção assim.
Era Panamá, tudo bem.
Foi o Panamá. Agora, jogou bem contra o Panamá, porque a gente já pegou também time fraco e jogamos seleções fracas.
Sim, mas é o que a gente mais escuta, né, com esses comentaristas aí falando. É isso que você tem que fazer quando você pega um adversário mais fraco.
Exatamente.
Gente. Entendeu? É a forma mais contundente de você respeitar um adversário, você ir lá e... Eu sou a seleção brasileira, amigo. Você é o Panamá.
Exatamente.
Então eu vou chegar lá e vou ganhar de você com
de
uma diferença grande de gol, exatamente. Então foi legal. Né?
Foi bom de se ver. A seleção viaja hoje, né, para os Estados Unidos, e aí no sábado tem esse último amistoso antes do jogo contra
Marrocos,
dia 13 de junho à noite. Então vamos acompanhar aqui a partir de agora, seleção já voando hoje à noite para os Estados Unidos, aí a gente já tem a clima de Copa, porque já começou o mês de junho. E você trouxe minha figurinha?
Trouxe figurinha, quer trocar figurinha?
Muito obrigado.
Você trouxe
daqui
também?
Daqui a pouquinho, senão o Pedro Pinto, acho que não trouxe a dele, vai ter problema.
Não, eu nem tô nessa.
Está vendo? Não, é isso aí estraga a amizade,
não,
né?
Assim não dá para brincar.
Pedro Pinto, vamos falar agora de final da Champions. Foi um jogo legal, eu tava torcendo para o Arsenal.
Eu também, tava com
o
Arsenal.
E achei até que ia dar pro Arsenal, mas... Deu PSG de novo E que coisa, hein? Com um jogador brasileiro, o nosso Gabriel Martinelli, que no último pênalti não foi feliz. E deu pena, porque...
Deu pena mesmo.
Vai ter que esperar mais um ano. Já esperou mais de 100 anos e agora vai esperar mais um, o Arsenal. Mas foi um jogo bom de se ver, né?
Foi legal. E assim, vamos dizer o seguinte, né? Porque o gol do Arsenal também foi ali uma infelicidade do zagueiro Marquinhos da seleção brasileira também, que chutou a bola em cima do jogador do Arsenal e o gol saiu.
Uhum.
E aí depois o Gabriel Magalhães, que talvez tenha sido um dos principais nomes da partida, jogou muita bola,
né?
Mas na hora do pênalti ali acabou sendo o vilão da situação ali, e o Paris Saint-Germain acabou campeão. Então a
bicampeão, por favor.
Bicampeão, isso. Mas é isso. E teve um time aí brasileiro que ganhou deles no Mundial.
Você vai voltar a esse assunto.
Em todas as oportunidades, com certeza.
Todas.
Isso é coisa histórica.
Mas o que eu quero dizer é que a zaga titular da seleção brasileira, que é Marquinhos e Gabriel Magalhães, teve aí uma jornada que não foi a melhor, né? No final das contas.
Verdade.
Mas o Gabriel Magalhães é um ótimo zagueiro, né? Então tomara que isso não o abata, porque o próprio técnico falou que o Arsenal não teria sido campeão da Premier League depois de tanto tempo sem depois de, né, da atuação do Gabriel. Então tomara que ele não se abata e faça uma boa Copa do Mundo.
Exatamente. Até porque foi um jogador fundamental mesmo, considerado o melhor jogador da Premier.
Exato.
Não dá realmente para colocar na conta dele, não. Não foi o primeiro, nem será o último, que faz tudo certinho e nos pênaltis. São pênaltis. Bom, só para avisar para vocês que o prêmio, o bicho para cada jogador do PSG pelo título, pelo bicampeonato, foi de 1 milhão de euros.
Para cada jogador?
Para cada jogador. Euros e euros. Dá perto de 6 milhões de reais.
E a gente aqui vira locutor. Vai jogar futebol, minha gente.
Pois é.
Viva o mundo soberano do Catar, hein, amigo?
E a felicidade dele. Não, pelo sorriso dele, abraçando o pessoal de gay. Então o checão já está pronto. Com certeza já está. E aí vazou a informação de que o bicho foi só de 1 milhão de euros.
Esse troco.
É isso. Bom, vamos falar aqui de Libertadores do Sul-Americano. Quero saber de você como é que você viu aí o sorteio, Pedro Pincer.
Achei o sorteio insosso.
Foi.
Foi. No sentido de que eu acho que eles deviam bloquear de alguma maneira, você impedir que jogos que aconteceram na primeira fase se repetissem na fase de mata-mata.
Uhum.
Entendeu? E isso vai acontecer 3 vezes aí no sorteio, né? Porque o Mirassol joga de novo com a LDU, o Fluminense joga mais uma vez com o Independiente Rivadavia, e tem mais um que se repete, que é Palmeiras e Cerro Porteño. Eu acho ruim.
Fica meio chato.
Como torcedor, eu acho chato, né?
Jogos que a gente já viu, né?
Já viu 2 vezes, né? Foi ida e volta. E vai ter de novo, então vão ser quatro confrontos iguais. Eu acho que o principal confronto para o futebol brasileiro é o cruzamento do Flamengo com o Cruzeiro.
Uhum.
Né? Que é muito. O Flamengo é favorito? É. Mas o Cruzeiro pode chegar junto e o Arthur Jorge tem know-how, né, amigo?
Exatamente.
Ganhou com o Botafogo em 24, então não vai ser fácil, não. Então eu queria fazer essas duas observações, falar dos confrontos que se repetiram e desse jogo legal que vai ser Flamengo e Cruzeiro.
Ok, vamos mudar a pauta aqui agora para João Fonseca. Comemoramos tanto que o João Fonseca passou pelo Djoko. E o João Fonseca não só passou pelo Djoko, como também venceu o Rude e vai às quartas de Roland Garros, depois de 22 anos que a gente não sabia o que era isso.
Sob os olhares do homem que chegou a 22
isso,
anos.
Né? Tava lá, batendo palma.
Se emocionou, ficou de pé, né? Isso é muito sintomático, muito legal. E o jogo contra o Djokovic foi uma vai ficar para a história. Exato. Realmente.
É, verdade.
Né? O jogo 2-0 foi a segunda vez só na carreira do Djokovic que, em Grand Slam, eu acho, que ele ganhava de 2-0 e tomou uma virada.
Legal, né? Demais.
Foi uma coisa espetacular, brilhante. E aquele final, qualquer roteirista não teria feito aquilo. O cara ganhar com 3 aces do Djokovic no final, brincadeira, vai ser lembrado para sempre.
Sim,
foi fantástico.
Vamos
e, depois ele jogou contra o Rude. Foi um jogo muito disputado, né? Os dois primeiros sets, especialmente, foram muito longos, os três primeiros,
uhum.
E ele ganhou com autoridade, quase ganhou de 3-0, não conseguiu sustentar o terceiro set, mas no quarto ali, quando a gente imaginava que o norueguês viria para cima e a gente teria mais uma batalha de 5-7, não foi o que aconteceu. No quarto set ali, ele teve uma força mental muito grande e venceu de 6-2, eu acho, foi o terceiro set?
Isso.
O quarto. E aí, agora vai jogar contra o... Quem é o próximo? O Melzer. Não, o Melzer não, é o Menchik. Menchik da República Tcheca. Que é contemporâneo dele. Contemporâneo, inventei a palavra. Contemporâneo dele, né? Que tem 20 anos também. E vai ser é um cara muito grande, o tcheco. E vai ser um jogador.
20 anos também, né?
Exatamente.
Exatamente. Menchik. 27º colocado no ranking mundial. Estão deixando a gente sonhar, hein? Estão deixando a gente sonhar.
Sim, com certeza. Porque você não... O Sinner saiu rápido do campeonato. E o Alcaraz não, nem, tá, nem disputa.
Uhum.
Então, quem sabe?
É.
Né? Vai ter um campeão inédito, independentemente. Então, que seja o brasileiro, quem sabe.
Toda a nossa torcida aí pro Fonseca. E a gente já tem tradição nisso, já fomos tricampeão de Roland Garros, não é um negócio, não, isso aí a gente já conhece, só tá custando um pouquinho, mas quem sabe,
20 e poucos anos, né,
no ano do Hexa. Ah, sei
olha
não,
a animação
do
Gesiel.
Vamos tudo então para os nossos destaques, Raquel Teixeira.
Vamos, eu tenho um destaque, o Caio Bonfim fez de novo, ganhou medalha de novo, medalha de bronze no Grande Prêmio de Madrid de marcha atlética nesse final de semana. Muito legal, assim, participou forte, continua aí nessa sequência aí de medalhas. Ele fez 10 quilômetros com 39 minutos e 31 segundos.
Olha aí.
Fantástico. Tem mais algum, Raquel?
Não, só esse para mim.
Eu queria primeiro fazer uma correção. Um alerta que o César Mendes me fez durante a semana, que eu disse que a final do NBB seria Franca e Corinthians. E quando não é Franca e Corinthians, é Franca e Pinheiros. Porque o Pinheiros ganhou do Corinthians na semifinal. Então eu queria primeiro fazer essa correção. Franca e Pinheiros, obrigado, César Mendes. Segundo, eu queria falar do Nicolas Santos, que é nadador brasileiro já veteraníssimo, 45 anos, e conseguiu ganhar uma medalha de bronze num evento grande que tem em Barcelona, que chama Mare Nostrum, que junta muitos nadadores importantes, e ele conseguiu a medalha de bronze nesse torneio com 45 anos, eu acho importante destacar. E por último, definida a final da NBA, o New York Knicks voltando depois de décadas à final, jogando contra o San Antonio Spurs. Era isso.
Exatamente. E só para finalizar aqui, e não quero que isso seja entendido como nenhuma coisa a não ser fatos do futebol, porque a gente vai passar 30 dias sem falar em campeonato brasileiro, nem de Série A, nem de Série B. Então a gente tem que saber quem que vai ficar 30 dias na liderança desses campeonatos. Então, começando pela Série A, os quatro... primeiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro. Ou seja, Palmeiras... Atlético Paranaense. E o Palmeiras está na liderança e até o final da Copa ninguém passa o Palmeiras.
Aliás, você me dá 30 segundos para falar sobre o troféu Melancia no Pescoço nessa rodada.
Qual foi?
O senhor Felipe Fernandes de Lima, árbitro do jogo Palmeiras e Chapecoense ontem. Pelo amor de Deus, cara. O final do jogo ali, ele anulou um gol da Chapecoense, que foi legal já nos acréscimos, anulou o gol. Aí, um minuto e meio depois, e isso que o VAR tinha dito que era um gol legal, ele foi lá, olhou e anulou o gol. Depois, um minuto e meio depois, inventam um pênalti para a Chapecoense. E aí a Chapecoense vai e perde o pênalti, já aos 60 e tantos do segundo tempo. E aí no final do jogo ali, o protagonista da partida era o senhor Felipe Fernandes de Lima. Ridícula a atuação
isso
dele.
Isso nunca dá certo. Quando dizer. O árbitro tem muito protagonismo, é sinal de que deu errado. Deu ruim.
Era isso que eu queria dizer. Obrigado. É. Troféu melancia no pescoço. Obrigado.
E o Vasco vai estar na...
Eu sabia. Quando ele me deu uma olhadinha
não,
de
no
lado...
No Z4 estarão. Ai. Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense. Embora o meu querido Remo tenha ganhado do São Paulo.
Ganhou do São Paulo.
1-0. Exatamente.
No final, olha, Marcelinho.
O Remo está lá atrás, mas o que está ganhando aí de quem aparece, os grandões que aparecem também. Eu tô achando lindo isso, então... Tá.
Ganhou do Botafogo, ganhou do São Paulo, empatou com o Palmeiras. Feito um...
Mas ele fez aí. Tudo isso, na verdade, porque ele queria falar que o Vasco tá na zona de rebaixamento. Mas
não,
deixa eu te falar uma coisa.
Não foi isso, não. Eu fiz isso porque na Série B...
O Esporte é líder da Série B.
Era isso que ele queria. Eu ia perguntar,
cheguei
o Esporte,
lá.
Hein?
O Esporte é líder da Série B, Esporte... 22 pontos, aí vem Vila Nova, São Bernardo e Náutico. Então, não vejo ninguém à minha frente pelos próximos 30 dias. Tem um dia.
Dois destaques da Série B, o Sport ganhou do Náutico.
Do Náutico, sim.
Foi uma
região, um clássico, 2-0.
Clássico regional, isso.
Muito bom.
Exatamente.
É isso.
E para finalizar, o São Bernardo, que é um time de empresário que não tem base,
nem torcida,
não tem nada, está fazendo um grande campeonato aí na Série B.
É verdade. É isso. Meu caro Pedro Pinsi, muito obrigado. A partir de semana que vem, porque sexta-feira a gente não tem programa, porque é
essa
feriado.
Semana é curta, essa semana é curtinha.
Mas a partir da semana que vem, você já sabe, né? É muita Copa do Mundo, Pedro Pinsi. Se prepara, porque é muito
difícil. Estaremos aqui.
Abraço grande.
Me convocaram aí para estar todo dia. Eu tô trabalhando
com
essa pessoa.
É óbvio que isso acontecerá.
Estaremos aqui, gente. Um abraço a você, Gisele, a você também, Raquel, e uma semana muito boa a todo mundo que nos acompanha. A Copa está prestes a chegar, gente. Muito legal. Um abraço e até semana que vem.